Continuando sobre o conceito de cuidado, de proteção ao meio ambiente. Nós vimos ontem que, uma vez que Deus é que instituiu essas mitzvot, e Deus foi quem criou o universo, então Ele sabe o que é bom para quem, quando e como. Então, se Deus define que numa determinada situação precisa se agir de uma determinada forma, por mais que eventualmente o nosso intelecto limitado não consegue compreender como pode ser, mas coitado do animal, coitado da planta, ou coitado do que for, nós não estamos entendendo direito. Porque nós somos limitados, Deus é ilimitado. Deus está acima da nossa compreensão. A sabedoria de Deus está acima da nossa compreensão. E, portanto, nós seguimos as regras. Essa é uma expressão que aparece várias vezes no Talmud, nos Midrashim. Gzerah mi lefanai. Esse é um decreto perante mim, quer dizer, perante Deus. E nós acatamos, obedecemos e acabou. Existe uma lógica por trás. Em muitos dos casos nós conseguimos compreender o que a Torá nos explica. E nós conseguimos entender. Mas existem casos que ficam um pouco acima da nossa compreensão. Um outro detalhe muito importante é o fato que Deus criou o mundo para o homem. Para o homem, e logicamente para o homem que vai se comportar e se conduzir de acordo com aquilo que Deus ordena. Por isso que o homem foi criado no fim de toda a criação, para que ele receba já tudo pronto. Receba o mundo pronto. Pronto para começar a agir e fazer, trabalhar, guardar, proteger, cumprir a sua obrigação, as suas obrigações, as suas missões. E o Midrash fala sobre algumas situações que, se a pessoa não se conduz de acordo, ele perde essa superioridade. O homem é superior porque ele tem uma missão especial a ser feita. Se o homem não cumpre a sua missão, então cadê a sua superioridade? Por que você é mais do que o resto das criaturas de Deus? Até a linguagem lá é que os animais podem dizer para a pessoa: quem é você? Eu fui criado primeiro. O animal foi criado primeiro, ele é mais velho que nós. Os animais são mais velhos do que nós. Eles foram criados antes. As aves foram criadas antes. Tudo foi criado antes. A natureza inteira foi criada antes. O que nos transforma em seres mais elevados é o fato de nós termos uma missão para cumprir, e nós estamos cumprindo essa missão. A partir do momento que nós não estamos cumprindo a missão direito, então quem te deu o direito? Até a linguagem, quando o Midrash fala, é que o verme diz para o homem: quem é você? Eu fui criado primeiro. Até o verme pode ser maior do que um ser humano, se o ser humano não cumpre sua missão. Mas, de uma forma geral, quando o homem está sim se conduzindo de acordo, ele está fazendo a sua missão no mundo, o mundo foi criado para ele, Deus criou o mundo para ele. E por isso que o homem tem todo o direito de usufruir de tudo aquilo que tem na Terra, mas seguindo as regras estabelecidas por Deus. Para os judeus, 613, e para os não-judeus, 7. Você pode usufruir à vontade de tudo o que tem pela sua frente, contanto que você siga estas regras que Deus te deu. Essas regras que Deus te deu incluem essas mitzvot que nós temos que abordar, que estão diretamente ligadas ao meio ambiente. E elas incluem coisas que não estão ligadas diretamente ao meio ambiente, mas não deixam de ser parte daquilo que te transforma num ser superior no Nezer Havriah, na coroa das criaturas, e que isso é que te dá o direito de usufruir do resto. E é justamente por isso que o homem tem o direito, por exemplo, como nós falamos, o homem tem o direito de matar um animal para comê-lo. Por quê? Você tem o direito de usufruir de tudo que tem na terra, contanto que você faça segundo o que a Torá está te dizendo. Então, se você vai agora abater um animal da forma correta, que isso envolve uma diminuição no sofrimento dele, e ao mesmo tempo isso também envolve todo um lado espiritual de como que isso está sendo feito, então você pode comer dessa carne. Se não for feito dessa forma, proibido comer dessa carne. E como nós até demos exemplo, que eu não posso agora sair matando à vontade os animais. Não, não pode. A Torá não permite isso. Eu posso matar para ter usufruto. Mas não matar por prazer. Não matar só para matar. Tudo isso nós vamos ver, se Deus quiser, quando nós falarmos sobre essas mitzvot. Queria trazer um exemplo muito curioso. Muito, muito curioso do cuidado que se tem com o meio ambiente. A Torá, logo no início, nos fala sobre Parashat Noach, sobre o dilúvio. Todo mundo já ouviu falar sobre o dilúvio. E Deus fala para Noach: você vai construir uma teivá, uma arca, e você e sua família vão viver lá dentro, você vai trazer animais, duas espécies, dois de cada espécie, dos animais que são terrorim, que são puros, vai trazer sete casais. Você vai levar todos eles para dentro da teivá, da arca, e vai ter o dilúvio lá fora que vai destruir tudo. Primeiro, você vê a necessidade que Deus teve de destruir tudo. Destruir tudo é destruir toda a natureza que ele criou. Destruiu o mundo. Não o universo, mas o mundo. Teve que fazer uma bela de uma destruição. Infelizmente, porque não tinha outra saída. Ele que criou, ele faz o que ele quer. Muito bem. A ordem para o Noé foi de construir uma arca. E essa arca precisava ter três andares. E o Midrash pergunta: por que três andares? E o Midrash nos traz: por que ele tinha três andares? Um andar inteiro para a família do Noach. Noach, mulher, três filhos e três noras. Essa era a família do Noach. Eles teriam onde viver. Provavelmente lá ficava também a comida deles. Tinha comida para os animais também estocada. Muito bem. Depois tinha um andar que era um andar só dos animais. Várias jaulas onde viviam os animais na teivá. E nós temos um andar inferior. Para que servia o andar inferior? Para os dejetos, para o lixo, solet, zevel, o lixo. E aqui é uma coisa muito interessante. Ao longo dos anos já procurei inúmeras vezes nos comentaristas da Torá o que eles dizem sobre isso. E eu não encontrei ninguém que fala a respeito disso. Por que você precisa de um andar para colocar os dejetos do lixo? Joga lá fora. Está destruindo tudo lá fora. Tem água quente lá fora. Joga lá fora. de um andar inteiro na Teivá para ficar guardando os dejetos, para ficar guardando o lixo. Mas tudo indica, e uma vez comentei, eu já não lembro agora com quem foi, algum amigo, algum colega, algum rabino, não lembro, eu comentei sobre o assunto. Ele falou, o que você está imaginando é isso, não precisa ninguém falar algo mais claro, está mais claro do que isso, não precisa. A Torá está demonstrando para nós que o lixo não pode ser jogado em qualquer lugar. Não pode. Ao ponto tal. Que é verdade que está tendo uma destruição lá fora. É verdade que está cheio de água. Joga lá. Não, você não vai poluir. Você não pode ficar poluindo qualquer lugar. Você vai ter um lugar específico. Lá você vai depositar o lixo. E você não vai ficar jogando pela janela da Teivá. Até porque não dava para abrir. Mas digamos que mais para frente dava para abrir, dava para jogar. Você não vai jogar lixo para fora. Não se joga lixo pela janela do carro, não se joga lixo do navio, do barco, não se joga lixo. Lixo tem que ser depositado em lugar específico. É interessante, nós vamos ver se Deus quiser, provavelmente mais para frente, o Talmud fala sobre lixo, como que era, como que é a lei, como que era antigamente para se jogar o lixo, onde você podia jogar o lixo, onde você não podia jogar o lixo. Existem regras. Regras que aqui também envolvem o quanto você vai prejudicar as demais pessoas. Joga lixo. Você prejudica as pessoas. Mas eu queria trazer justamente esse exemplo, que é um exemplo que a Torá está nos dando de cuidado que você deve ter com o meio ambiente. Tem outro detalhe interessante sobre Jacob. O valor que você deve dar para as coisas. Isso também faz parte. Nós falamos para você não quebrar, não estragar. E não desperdiçar. Jacob Avino, Jacob quando está voltando da casa do Lavan, ele atravessa um rio, rio Yabok, e ele volta. E aí tem a famosa luta dele com o anjo do Esav, que não é agora o caso para falar sobre isso. Parashat Vayishlach. Quando ele volta, por que que ele voltou? Por que ele voltou? O que ele vai fazer do outro lado do rio? Já atravessou todo mundo. E o Rashi nos traz as palavras do Midrash, que Yaakov voltou para pegar paquim ktanim. Voltou para pegar pequenos potes, pequenas vasilhas. Quer dizer, Yaakov está voltando com riqueza, com bens, com um monte de animais. E tem utensílios. Quando ele atravessou o rio com toda a família, ficou esquecido do outro lado do rio os potinhos. Muita gente ia dizer, deixa lá, vambora. Vai voltar agora por causa de potinhos. Vambora. O Jacob Avino volta por conta desses potinhos. E nossos sábios comentam bastante sobre esse tema. O cuidado que os tzadikim têm para não desperdiçar coisas. Dá valor às coisas. Deus te deu algo, cuide, preserve. E por isso Jacob Avino volta para trás, para buscar, mesmo que utensílios pequenos. Tudo tem valor. E você precisa dar o valor às coisas. Deus te deu isso. Valorize, cuide. Não vai jogar, não vai desperdiçar. E daqui você então aprende e entende que você precisa cuidar também do que está à sua volta. Você precisa cuidar das suas próprias coisas, lógico. Você precisa valorizar as coisas que você tem. E você precisa valorizar o universo, o mundo, a natureza que Deus deu para nós. Não desperdice. Não faça pouco caso. Cuide. Cuide, porque se você não cuidar, amanhã você pode ficar sem. Cuide, porque se Deus te deu, é porque é importante. Tem valor. E tudo que tem valor, você deve cuidar. Você deve preservar. Isso é o que eu queria falar mais sobre a introdução. Se Deus quiser, semana que vem, nós vamos começar a falar sobre algumas mitzvot específicas e alguns detalhes bem interessantes e curiosos que o Talmud traz, nossos sábios trazem, de como que se deve cuidar do meio ambiente.